11h38, sexta-feira, hoje 25 de fevereiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje falando dos reflexos econômicos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Um economista ouvido pela CBN Cascavel citou um impacto imediato nos preços do trigo e de insumos. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. A invasão de tropas russas sobre o território ucraniano na madrugada desta quinta-feira já causa impactos econômicos. As cotações de dólar, ouro e petróleo dispararam e economistas temem a consequência negativa no país. O cenário de preços mais altos e atividade estagnada é prejudicial para a economia de uma forma geral. E nós conversamos com o engenheiro agrônomo, economista e especialista de agronegócio no Brasil, Alexandre Mendonça de Barros, sobre os impactos no agronegócio no Brasil em relação a esse conflito. Segundo ele, é um ambiente que se tornou um vendaval no agronegócio.
Futuros de trigo estão muito altos, surpreendentemente altos. E isso tem a ver com esse conflito, né? Porque é uma região muito importante de produção e comércio de trigo, principalmente. Os países que são grandes importadores de trigo, cito aqui os árabes, por exemplo, eles estão antecipando um eventual conflito, importando o máximo que eles podem para garantir seus abastecimentos internos, né? Tem um outro impacto, que é na cadeia, nos custos de produção, que estão muito altos. Por quê? Porque os russos, eles produzem quase 20% da oferta de cloreto de potássio. O potássio é um adubo muito importante para a soja, para milho, né? Para todas as culturas. Já havia um problema com a Bielorrússia, que não tem nada a ver com a guerra russa-ucrânia, mas é uma ditadura, houve um embargo à Bielorrússia, que também é muito importante na exportação de cloreto. Ou seja, gente, nós estamos vendo um vendaval aí, um ambiente, poucas vezes na minha vida profissional eu vi, eu tenho 30 anos de análise de mercado.
Os fertilizantes são os produtos que mais o Brasil importa. E o cenário, portanto, seria de encarecimento de custos de produção, afetando as margens dos produtores, juntamente causando ainda um maior vendaval, segundo o economista e também engenheiro agrônomo, em relação a essa quebra de safra no Paraná. E segundo ele, o vendaval vai ser sentido nas prateleiras dos supermercados. Lucian.
Muito obrigado pelas informações, Franciele Tien. Olha, dos 600 mil descendentes de ucranianos que moram no Brasil, mais de 500 mil residem no Paraná, ou seja, 80%. Boa parte dessa comunidade, uma boa parcela aqui no estado, né, mora em União da Vitória. É para lá que a gente vai conversar com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, muito bom dia. Como é que a população daí reagiu à invasão russa à Ucrânia?
Olá, Luciano. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Luciano, a repercussão desse conflito entre Rússia e Ucrânia tem preocupado muito a comunidade ucraniana que vive em grande contingente aqui na região. União da Vitória é um dos municípios paranaenses com o maior número de descendentes de ucranianos aqui no Paraná. Aliás, como você destacou, cerca de 80% dos descendentes vivem aqui no Brasil, que vivem aqui no Brasil residem no estado. É a maior comunidade ucraniana fora do continente europeu. E há uma forte mobilização, Lúcia, com reuniões virtuais entre representantes dessa comunidade por todo o estado para prestar solidariedade e pedir auxílio aos ucranianos. O presidente do Clube Ucraniano de União da Vitória, o Wilson Kotvinsky, fala aqui no CBN Paraná sobre essa invasão da Rússia à Ucrânia.
Aqui nós estamos num momento de muita apreensão com a situação da Ucrânia. Nossa comunidade está se mobilizando através das nossas entidades representativas, especialmente pela representação central ucraniano-brasileira, da qual aqui nós também fazemos parte, né? Inclusive as nossas igrejas, nossos bispos, da Igreja Ucraniana Católica e da Igreja Ortodoxa, todos estamos juntos aqui nesse momento, né? E o grande apelo que nós temos, né, são pelas orações, para que Deus proteja o povo ucraniano nesse momento. E o nosso posicionamento aqui na comunidade ucraniana é sempre pela paz. A Ucrânia jamais precisa desse cenário e está sendo atacado. O inimigo quer a aniquilação, quer tirar o direito da Ucrânia existir. Mas Deus é maior e a luz sempre vencerá.
Bom, a gente ouviu o Wilson Kotvinsky e na cidade de Prudentópolis, onde 75% dos mais de 52 mil moradores são descendentes de ucranianos, a prefeitura encaminhou um ofício para Ternópil, cidade da Ucrânia, oferecendo refúgio para moradores do país frente ao ataque russo. Prudentópolis, que é considerada a cidade irmã de Ternópil na Ucrânia. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações, né? Grande colônia ucraniana aqui no estado do Paraná, todos consternados, claro, indignados com essa invasão russa à Ucrânia, não só os descendentes, né? Como toda a população aqui do estado, sem dúvida, é difícil encontrar alguém que venha apoiar um ato desse, um ato de guerra em pleno século XXI. A gente muda um pouquinho de assunto, vamos para a região de Londrina conversar com a Cláudia Lima, porque em um ano a apreensão de notas falsas pela Polícia Federal aumentou quase 500% lá na região. Cláudia, quais as informações? Muito bom dia.
A todos, a Polícia Federal divulgou nessa semana esse balanço das apreensões de dinheiro falsificado registradas aqui em Londrina e na região, isso no ano passado. Na comparação com 2020, a quantidade de cédulas apreendidas aumentou quase 500% em 2021, indo de R$8 mil para mais de 50 mil. O número de inquéritos, por sua vez, caiu pela metade, de 54 para 26. A movimentação corresponde a apreensões realizadas em Londrina e em outros 84 municípios de todo o norte do estado. O delegado da Polícia Federal, aqui de Londrina, disse que os criminosos, eles têm utilizado cada vez mais os correios para movimentar as cédulas falsas. Segundo ele, esse dinheiro é comercializado pela internet e depois enviado aos endereços dos compradores. O delegado explicou que foi preciso fechar uma parceria com os Correios para poder tentar resolver essa situação e conter a irregularidade. As equipes policiais são acionadas para verificar os pacotes e, se possível, prender os falsificadores e receptadores. O delegado da PF em Londrina também fez questão de reforçar a orientação junto aos comerciantes, que eventualmente acabam recebendo esse dinheiro falso. Então é preciso ficar atento ainda mais em um período em que a cidade de Londrina se prepara para receber o grande evento que é a Expo Londrina desse ano. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. O assunto agora é carnaval. No litoral do estado, o Ministério Público emitiu uma recomendação para que a Prefeitura de Pontal do Paraná não promova e nem autorize a promoção de festas de carnaval, sejam públicas ou privadas. A recomendação tem o objetivo de evitar a propagação da Covid-19. De acordo com o prefeito de Pontal, Rudão Gimenez, as recomendações do Ministério Público já estavam sendo seguidas. A definição pelo cancelamento do carnaval de rua foi divulgada no fim do mês de janeiro deste ano pelo Executivo.
Eles mandaram uma recomendação que já estava seguindo, né? Que era não realizar nenhum evento público de grande porte, e também manter a fiscalização. Então, eram medidas que a gente já estava, não dando nenhum plano por causa dessa recomendação do MP. Nós recebemos hoje.
Vale lembrar que todos os 7 municípios do litoral do Paraná cancelaram as festas de rua do Carnaval de 2022. Nos Campos Gerais, a Prefeitura de Ponta Grossa mantém a proibição de festas de Carnaval de rua e em espaços públicos. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Essa proibição foi confirmada em decreto no dia 2 de fevereiro. Para este cancelamento, a administração municipal levou em conta a necessidade da manutenção das medidas preventivas e o aumento do número de casos da Covid-19 desde o início deste ano. Para espaços privados, a legislação é diferente. Não há restrições sobre a realização das festas de carnaval. Porém, devem seguir decreto de dezembro do ano passado, que determina o uso de máscaras de proteção facial em todos os ambientes e ainda o distanciamento social e a desinfecção das mãos em ambientes de uso público. Este decreto não prevê restrições com relação à capacidade de público dos ambientes. Este decreto vale, então, desde dezembro, mês em que a Fundação Municipal passou a registrar redução no número de mortes por Covid-19 aqui na cidade, e também pelo avanço da vacinação, que agora já ultrapassa 706.500 doses aplicadas, com 87,6% da população totalmente imunizada, 47,7% com dose de reforço e próximo de 95% do público total acima de 5 anos de idade imunizado com a primeira dose. Lembrando que hoje Ponta Grossa inicia também a vacinação em segunda dose para crianças, aquelas que receberam a primeira dose da Coronavac no dia 28 de janeiro. Volto com você, Lucian.
Muito obrigado pelas informações, Gisele. Olha, a gente volta a conversar com a Franciele, hein? Porque os hotéis de Foz do Iguaçu esperam 85% de ocupação no carnaval. Fran, após um 2021 complicado para o setor, agora é hora de recuperar parte do prejuízo, não é? A gente perdeu contato com a Franciele, hein? E enquanto isso, enquanto restabelecemos o contato com ela aqui, a gente vai ao norte do estado, porque a iniciativa privada vai custear a contagem de tráfego para justificar a duplicação na BR-376 entre Paranavaí e Nova Londrina. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, uma empresa de engenharia de Campinas iniciou esta semana a instalação de câmeras de monitoramento em um trecho da BR-376, aqui na região noroeste, entre Paranavaí e Nova Londrina, para fazer uma contagem de tráfego. O objetivo é ter uma média de quantos veículos passam pela rodovia diariamente. O estudo foi contratado pela Sociedade Civil Organizada do Paraná, a SOCIPAR, que pede, junto ao Ministério da Infraestrutura e ao DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, uma duplicação do trecho em função do alto número de veículos que passam pelo local todos os dias. O problema é que o último cálculo feito pelo DENIT é questionado pelas lideranças regionais. O órgão estipulou que, em média, 4.017 veículos passem naquele trecho diariamente. No entanto, um estudo feito pela ViaPar, a antiga concessionária da rodovia, em 2015, contava 10.700 eixos passando pelo local todos os dias. 7 anos depois, esse número deve ser ainda maior, segundo a avaliação da Sociedade Civil Organizada do Paraná. O levantamento de tráfego vai custar R$30 mil, custeados por empresas parceiras da SOCIPAR. A empresa contratada deverá entregar os números atualizados até o dia 12 de março. Com o relatório em mãos, os dados devem ser encaminhados ao DENIT e também ao Tribunal de Contas da União. A reportagem da CBN entrou em contato com o DENIT, que informou agora há pouco em uma nota retorno que desconhece a intenção sobre essa movimentação da SOCIPAR e que não foi comunicada sobre essa instalação. E o DENIT disse ainda que precisa ser previamente comunicado para prezar, inclusive, pela integração técnica do monitoramento das rodovias. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. E a gente agora sim volta a conversar com a Franciele Tien, que fala sobre a expectativa da rede hoteleira de Foz do Iguaçu para este feriado que está aí batendo a porta, feriado de carnaval. Expectativa muito boa de ocupação dos hotéis, hein, Fran?
Isso, Luciane. De acordo com a assessoria do município de Foz do Iguaçu, a ocupação da rede hoteleira terá picos de até 85% nesse feriado. O movimento esperado é semelhante aos melhores feriadões de 2021, que foram da Proclamação da República e do Ano Novo. Na média, os hotéis e pousadas estarão com 77% dos leitos em utilização, do dia 26 de fevereiro até o dia 1º de março. Os dados da Secretaria de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação apontam que as categorias de hotéis com diária média acima de R$ 601 e diária média de R$ 401 a R$ 500 esperam até 85% de ocupação nesse período. E de acordo com o prefeito Chico Brasileiro, a ocupação no feriado mostra a recuperação do turismo. A expectativa deste feriado, primeiro prolongado do ano, supera todos os resultados anteriores. Para atender os turistas, o Parque Nacional do Iguaçu também terá um horário especial. Sábado a terça-feira será das 8 da manhã às 4 da tarde. O Marco das Três Fronteiras também abrirá mais cedo, das 2 às 21 horas. O turismo da Itaipu preparou uma operação especial para atendimento. O complexo turístico de Itaipu vai operar com o dobro de horários disponíveis em seus atrativos. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Franciele Thien. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana, um ótimo feriadão de carnaval.